Pai, muito obrigado pelo teu amor, Pai bendito. Nós entramos mesmo com fé, ousadia, com ânimo, plena disposição na tua presença, para sermos lavados pela lavagem de água pela palavra, que limpa, que transforma, que regenera, que instrui, que estabelece, que determina, que movimenta, que consolida, que materializa, que faz encarnar em nós as virtudes do Senhor, ó Deus, de modo que somos co-participantes da sua natureza. E é isso que nós clamamos hoje, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, que nós possamos viver a vida totalmente transformada, ó Deus, gerada, estabelecida, fundamentada pela tua palavra, pela orientação do teu Espírito, é o que nós clamamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, amém e amém. Tiago Batista, um forte abraço aí para os nossos irmãos, família querida aí em Portugal. Queria ler com vocês o texto que está lá em Mateus, no capítulo 6. Jesus, lá no seu sermão, né, chamado Sermão do Monte, e ele vai dizer algo assim, que nos desafia esse entendimento, né? E ele diz assim: a lâmpada do corpo, então Mateus 6, capítulo 6, verso 22, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, amados, a gente está compartilhando algo aqui. Ontem a gente falou um pouco sobre essa questão, né, do fermento dos fariseus. E o que que era o fermento dos fariseus? É viver a vida pelo aparente, né? Por aquilo que impressiona, por aquilo que excita, por aquilo que estimula. Então nós somos convocados, nós somos comissionados, nós somos chamados por Deus a deixar de viver a vida por aquilo que nos impressiona, né? Aquilo que muitas vezes produzem em nós sentimentos e reações favoráveis, deixar de ver a vida de maneira tão susceptível ao aparente. Isso era o fermento dos fariseus. Então Jesus diz: olha, de tudo que você tem que evitar na vida, evita, né? E se mantém longe daquilo que é o fermento dos fariseus. Foi isso que crucificou Jesus na cruz, né? Olhamos para ele, não vimos nele beleza que nos agradasse. Então Jesus, ele não era atraente, Jesus não era admirável, como muitas pessoas se deixam impressionar por isso. É uma tendência de achar, a gente pinta Jesus, né, de maneira admirável, de maneira atraente, mas não. Na sua intimidade, visto mais de perto, Jesus era confrontador. Então Jesus era admirável de longe, pelos seus feitos, pelos seus milagres, que ele usou para nos atrair. Mas de perto Jesus não era atraente. De perto Jesus é Cristo, né? Jesus confrontava, Jesus expunha a natureza, as cobiças humanas. E isso fez com que muita gente o recusasse, o rejeitasse. Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão me abandonar. Né? Por quê? Porque aquilo que ele propunha é loucura para os homens. Enquanto muita gente procura, né, o admirável do entendimento, da sabedoria, os gregos querem sabedoria, os judeus procuram o admirável do milagre, dos sinais, dos prodígios. Mas o que Jesus vai nos apresentando passo a passo é a cruz, né? E a cruz é loucura tanto para aqueles que procuram o entendimento, a racionalidade, como para aqueles que procuram o milagre, os sinais, os prodígios. Então Jesus vai nos levando, nos movimentando desse lugar de admiração para um lugar de respeito, de conhecimento, para iluminar os nossos olhos. Então Paulo fala sobre isso. A minha oração é para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de plena revelação. Então, esse espírito de sabedoria que opera em nós e de plena revelação é que leva ao lugar do respeito, do conhecimento, nos move, nos movimenta do lugar da admiração para o lugar do conhecimento e do respeito. E aí, quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais você respeita, e a relação que você tem com essa pessoa é uma relação respeitável, mais a gente está em condições de enfrentar e superar aquilo que na pessoa não é admirável. Então a gente consegue, como diz a palavra de Deus, a gente volta àquele estado, né, de santidade em que a nudez não é vergonhosa. Então, o lugar do respeito faz com que a gente não tenha vergonha da nossa nudez, a gente não tenha vergonha de ver o nu e de ser visto nu. Então, é o respeito que cobre a nudez quando a nudez expõe o que não é admirável. Vamos lembrar do caso, então, né, dos filhos de Noé. E, então, o cão, quando viu o seu pai na sua vergonha, quando viu o seu pai na sua embriaguez, e na sua embriaguez nu, ele expôs o pai. Ele foi lá fazer fofoca, né, numa conversa bem assim comum. Ele foi lá denegrir, ele foi lá expor, ele foi lá trazer juízo sobre a vergonha do pai, porque ele deixou de ser admirável e agora ele estava numa posição vulnerável. Então muitas vezes, eu até compartilhei isso ontem, hoje muitos líderes, homens e mulheres de Deus, não querem apresentar, não querem ser vistos no seu lugar de vulnerabilidade, porque querem se manter nessa posição de admiração. Então, você veja, por exemplo, né, que a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele diz lá que é tão interessante, né, como essas coisas estão sempre ligadas aí. Ontem a gente viu Jesus falando assim: os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles querem essa cadeira, que é a cadeira da proeminência, a cadeira do poder. Depois Paulo falando sobre a cadeira de Moisés, ele disse: olha, a glória de Moisés, ela é passageira, ela é evanescente. Então quem se assenta, deixa Deus ministrar o nosso coração, quem se assenta na cadeira de Moisés, depois tem que cobrir a sua vida com véu, para ninguém depois perceber, né, que a sua glória está se desfazendo, está se esvaindo. Então são pessoas que querem viver da aparência. Então o fariseu fazia isso, como ele gostava de sentar na cadeira de Moisés, depois ele tinha que se cobrir com longos e largos filactérios e aumentar o tamanho, né, da barra das suas vestes, para que as pessoas não vissem a sua vulnerabilidade. Então isso produz um estado de cegueira, um estado de entorpecimento. Então a palavra de Deus diz que aqueles que vivem da aparência, os seus olhos são maus. E como os olhos são a janela da alma, as pessoas não percebem quão profundas são as suas trevas. Então se os nossos olhos estão nossos olhos estão entenebrecidos, nossos olhos estão obscurecidos, nossos olhos estão velados por aquilo que é o aparente, nós não temos noção de quão obscura é a nossa vida. Por isso que Jesus diz: olha, saia desse lugar. não comungue esse lugar, não partilhe esse lugar, porque isso é um fermento que vai cegando você, e daqui a pouco você está mergulhado na mais profunda escuridão, achando que está vivendo algum tipo de realidade positiva ou correta. O fariseu vivia. Por isso que era tão difícil convencer alguém do seu farisaísmo, né? Mover alguma pessoa desse lugar. Eu compartilhei aqui há pouco tempo atrás, né? E a gente compartilhou sobre isso, que as pessoas, Paulo fala sobre isso, escrevendo a Timóteo, ele diz: pessoas que são crédulas naquilo que com tanta segurança eles afirmam, mas que eles mesmos não são capazes de cumprir aquilo que eles asseveram. Então as pessoas vão vivendo esse estado de entorpecimento. Você pode colocar essa pessoa num espremedor, e ele vai continuar afirmando, porque ele realmente acredita naquilo, ele dá crédito àquilo, né? Então para ele aquilo não é uma mentira, aquilo é o que ele, de maneira tão segura e patente, acredita. Mover essa pessoa desse estado de incredulidade, só o Espírito Santo de Deus. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. Muito sério, muito profundo aqui essa noite, na medida que a gente está caminhando para o fim dessa reflexão. Incredulidade não é ausência de crença. Incredulidade são as nossas crenças colocadas no lugar da fé. A fé não é qualquer tipo de crença. Tem muita gente que diz assim: ah, eu sou um homem de muita fé. E às vezes ele não está falando da verdadeira fé. Ele está falando da força das suas crenças. E ele não imagina quão profundas são as suas trevas, porque ele está totalmente obcecado, ele está obstinado na defesa dessas crenças, porque os seus olhos são guiados pelo aparente. Então isso é mais do que pecado, isso é uma rebeldia, isso é uma oposição à verdade. O pecado é perdoado. Por isso que Paulo diz, é muito difícil, eu penso que é Paulo, que é o escritor de Hebreus, ele diz assim: É quase impossível você mover alguém que já viveu, que já teve o seu entendimento de alguma forma iluminado, mas ele volta às suas crenças, porque agora quão profundas são as suas trevas. Ele confunde, né, uma fé genuína naquilo que Deus revela com a legalidade, o legalismo das suas crenças. Então, pessoas que vão dando legitimidade, vão dando legalismo, vão dando legalidade. E por que que isso é grave? Porque muitas das suas crenças podem ser atribuídas. As suas crenças muitas vezes estão firmadas àquilo que o próprio Deus falou, mas que ele recebe, ele absorve com outro espírito. Por isso que Paulo diz: pessoas que com tanta segurança, com tanta veemência, com tanto empenho afirmam certas coisas que nem eles mesmos compreendem ou conseguiram descer à profundidade daquilo que eles com tanta segurança e veemência estão afirmando. Então, isso é um grande desafio. Se os nossos olhos forem trevas, quão profundas serão então as nossas trevas? Se tudo que você vive é baseado naquilo que aparenta ser, que parece ser, que é convincente, porque te causa um certo tipo de admiração, se você não tem a serenidade, se você não tem a sensibilidade de olhar para aquilo, observar aquela realidade com a serenidade, quem conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E muitas pessoas estão confundindo esse conhecimento da verdade que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, seguindo a verdade em amor. Então tudo aquilo que não é de amor, tudo aquilo que é o apego, o apego, tem muita gente hoje que tem apego à realidade doutrinária, mas se afastaram do verdadeiro amor, não defendem, não procuram o conhecimento doutrinário na perspectiva da relação, mas procuram o conhecimento doutrinário para se pouparem e para se excluírem das relações que os expõem, os confronta e que revelam nossa fragilidade. Então, toda vez que eu estou empolerado numa chamada sã doutrina para me proteger, para me defender, para usar isso como uma defesa, né, às relações, então, quão profundas são essas trevas, quão profundo é esse abismo em que eu me meti. Amém, amado? Então, isso faz com que eu resista ao próprio Deus. É como Pedro dizendo para o próprio Deus, não vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer, porque foi o Senhor mesmo que me disse para não fazer. Então você veja o grau de depressão em que Elias, o profeta de Deus, o Elias acaba de viver um momento glorioso com Deus e entra num mar de depressão e obscuridade. E quando Deus vai conversar com ele, ele diz assim, fiz tudo conforme o que o Senhor me ordenou. Então esse apego à letra, esse apego à regra, esse apego ao padrão comportamental, sem conhecer o espírito, né, da palavra, sem que a verdade seja aplicada em amor, então isso nos afasta. Então quando o próprio Jesus vem exortar a igreja de Éfeso, ele diz, conheço o vosso zelo doutrinário, conheço a vossa dedicação doutrinária em conseguir avaliar, né, em conseguir julgar, conheço o zelo de vocês em colocar, em expor aqueles que não são autênticos na defesa da doutrina, mas tenho contra vocês mesmo algo que os desaprova, é que vocês caíram do amor, vocês deixaram de viver isso por afeto. Eu queria concluir essa reflexão de hoje lembrando uma cena que nos expõe. O que que nos expõe? A forma como a gente pinta, a gente desenha, a gente retrata a crucificação de Cristo. O que que a gente fez? Para conseguir desenhar, para conseguir pintar, para conseguir fazer uma imagem esculpida de Cristo crucificado, a gente se recusa a expor a genitália de Jesus. Tarefa difícil. Então, entre confessar o nosso falso pudor, então, entre ter que admitir o nosso falso pudor, a gente vai lá e coloca um pano, uma cobertura que nos protege do nosso falso pudor, como se estivéssemos protegendo a Cristo daquilo que ele não foi protegido, sendo que era essencial que Cristo fosse crucificado com as suas genitálias à mostra. Então era essencial que Cristo fosse crucificado com a sua genitália à mostra, para todo mundo saber que ele era verdadeiramente circuncidado, que ele teve um pai, que ele não era órfão. Né? Então, e aí a gente vai lá e cobre o sinal da promessa, o sinal da fidelidade. Então a gente prefere ficar sem a evidência da promessa e da fidelidade de Deus para preservar as aparências daquilo que a gente idolatra. Olha que coisa grave. Então, para proteger a nossa idolatria de crente em Jesus, então nós, os crentes em Jesus, colocamos um pano num único lugar que não deveria ser coberto e protegido, porque é o sinal da fidelidade de Deus. Isso nos poupa no nosso falso pudor, mas expõe, né, a gravidade do nosso farisaísmo. Então isso é farisaico, né? Isso é totalmente assim, irrelevante e até comprometedor naquilo que deveria ser uma exposição madura. Então a gente não consegue olhar para a nudez sem sentir vergonha. E é como se a gente tivesse vergonha da nudez de Jesus. Né? Então a gente está cobrindo aqui lá para proteger quem? Protegê-lo de uma vergonha que ele não teve, porque ele foi crucificado nu, era condição da cruz que ele fosse crucificado nu. Então quem que nós estamos protegendo? Nós estamos protegendo, né, a nossa admiração. Então para que Jesus continue sendo admirável e numa expressão de falso respeito. Então isso é prova de que a gente não respeita, né? E a gente não respeita o suficiente para vê-lo exposto naquilo que compromete a nossa admiração. Então, para que ele continue sendo admirável, nós perdemos o respeito e colocamos um pano onde ele fez questão de não colocar. Porque ele estava dizendo exatamente para nós: não tenho vergonha da minha nudez, portanto, não tenho vergonha da sua nudez. Ele veio para nos vestir de virtude, e não de panos, e não de folhas de figueira. Amém, amados? Glória a Deus. Se os nossos olhos forem trevas, quão profundas serão nossas trevas. Mas se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo, até as partes que a gente insiste em esconder, será luminoso. Não se coloca um pano sobre uma candeia que acabou de ser acesa. Não há o que encobrir em Cristo, porque todo o seu corpo é luminoso. Não há vergonha em nenhuma parte da nudez de Jesus. Nossos olhos é que estão ainda em trevas, porque nós avaliamos segundo a aparência. Amém? Um forte abraço a todos. Então, fiquem na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Está sendo muito tremendo, assim, sou grato a Deus pelo privilégio dessa partilha, desse tempo de comunhão. E para todos aqueles que ainda vão partilhar essa live aqui num outro momento aí, um abraço, e a nossa oração é que essa reflexão realmente retire, remova, né, dos nossos olhos toda a venda, todo o véu colocado. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, fica na paz.